Boa tarde a todas e todos, colegas deputadas e deputados dessa casa, bem como os assessores que nos acompanham, o pessoal da imprensa e quem está aqui na galeria, né? Na verdade, eu gostaria, acho que eu estou até ansiosa pelo dia que eu vou subir aqui na tribuna, deputada Gleide, e eu vou trazer um outro tema, sabe? Estou me sentindo meio monotemática nos pronunciamentos e acredito que em algum momento esse sentimento vai passar. Mas eu queria começar essa fala fazendo uma pergunta. Quando as equipes da administração pública estadual estarão completas? O caso da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado de Pernambuco, a FUNASE. Tudo bem. As pessoas têm pedido calma, têm solicitado paciência. E ainda hoje, quase 5 meses após, o Estado de Pernambuco ainda sofre as consequências daquele fatídico decreto. O decreto de número 54.393, do dia 2 de janeiro de 2023, que eu tenho chamado do decreto do exoneraço. O deputado João Paulo, que aqui se encontra, chamou de pecado original. Seja o nome que a gente der, esse decreto ainda continua causando impactos negativos em várias políticas públicas e sociais no estado de Pernambuco. A deputada Gleide Ângelo, que me antecedeu, falou do caso das vacâncias em relação à Secretaria da Mulher. Não é só um cargo, não é só um nome, não é só uma função. São políticas públicas que não estão chegando onde deveriam. São vidas que estão sendo desassistidas e colocadas, inclusive, em risco, caro patriota. Hoje, eu falo especificamente da FUNASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo. Até o presente momento, e tive o cuidado de olhar isso antes de subir nessa tribuna, só teve a senhora Nádia Alencar formalmente nomeada para responder pela fundação no cargo de diretora-presidente. E ninguém mais. Até o momento, não foram nomeadas para responder por cargos importantes e estratégicos várias pessoas. E eu destaco aqui 4. A Superintendência-Geral da Gestão de Trabalho e Educação, a Superintendência da Política de Atendimento, a Superintendência-Geral de Gestão de Administração e Finanças e a Superintendência-Geral de Planejamento e Orçamento. Em outras palavras, a FUNASE não tem em sua direção política a direção pedagógica, administrativa, financeira e de planejamento estabelecidas, mesmo quase 5 meses de um governo em andamento. Eu ouço com muita atenção e prazer o meu colega de bancada, o deputado João Paulo, do PT.
Nobre deputada Dani Portela, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema aqui. E eu dizia para os cristãos de que, para os cristãos, segundo o Evangelho, todo ser humano que nasce, ele nasce com o pecado original, que eu não tive culpa nenhuma em nascer com ele, né? Mas nasci com essa carga. E diz que o batismo é fundamental para livrar do pecado original. E acho que está faltando. Você veja bem, diferentemente do governo federal, que está encontrando fortes resistências na Câmara e no Senado, para implementar um programa de governo, para implementar medidas, e que está tendo muitas dificuldades para compor o governo. Aqui, nós sentimos que há um clima diferenciado dessa casa. Essa casa aqui tem garantido o apoio em todas as questões essenciais que o governo do Estado de Pernambuco tem trazido para essa casa, não é? Então, aqui, de uma certa forma, oposição, independentes e governo, Tanto prova que o projeto foi aprovado por unanimidade, não teve um voto contra da permitir o empréstimo de financiamento de 3,4 bilhões. Não é? Então, quando eu digo isso, eu digo que, na verdade, não é só a FUNASA, mas, na verdade, todo o governo está vivendo esse dilema. E veja bem, nós estamos em maio. E isso é ruim não só para a população, mas é ruim também para a governadora. E nós não sabemos quando isso vai ser solucionado. E eu acho que o vosso pronunciamento até ajuda a governadora, por mais que seja líder da oposição, por mais que está levantando problemas para serem solucionados. Isso é que qualquer governo desejaria. E não aquela oposição sistemática e responsável que o governo Lula está recebendo na Câmara Federal. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, espero que o vosso pronunciamento possa ajudar na equação de um problema que cada vez se torna mais forte no Estado.
Obrigada, deputado João Paulo. Incorporo na íntegra a parte de Vossa Excelência e concordo com todas as palavras proferidas aqui. E aí, como Vossa Excelência falou, passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Estamos em maio e é primordial que a governadora diga quais são suas reais propostas, no caso, para o tema em tela hoje, para o sistema socioeducativo estadual, no qual a FUNASE é o seu braço direto para a execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sabemos que isso não é uma questão apenas da FUNASA. Essas vacâncias ainda estão em várias secretarias. E nós precisamos desburocratizar. Como disse o deputado João Paulo, a oposição ela traz isso também para colaborar, porque quem perde não é governo, quem perde não é oposição, quem perde não é a bancada independente dessa casa, quem perde é Pernambuco. Quem perde é o cidadão e a cidadã que está lá na ponta esperando que a política pública chegue. Os dados disponíveis no boletim estatístico da FUNASE de fevereiro deste ano revelam que 633, é esse o número, 633 adolescentes e jovens foram atendidos, sendo 468 em cumprimento de medida de internação, 78 em semiliberdade e 87 em internação provisória. Qual é o perfil desses adolescentes? 96% é do sexo masculino, apenas 4% do sexo feminino, 87% são de jovens pretos ou pardos e mais de 82% com renda familiar de até 3 salários mínimos, sendo 42% oriundos com família que tem renda inferior a 1 salário mínimo. Mais de 40% com renda, como eu disse, entre 1 e 3 salários mínimos. Então, são famílias pobres, de baixa renda, que mais precisa da política pública, que estão tendo seus filhos ainda muito jovens, desassistidos. É necessário que a governadora desse estado, Raquel Lira, priorize a nomeação desses cargos vazios. E eu faço aqui publicamente um apelo à governadora para que faça isso o mais breve possível. Aqueles que são fundamentais para o funcionamento, no caso do que eu trato hoje da FUNASE. E mais, apresente um projeto efetivo para políticas do sistema socioeducativo com apoio financeiro e técnico para que cada município possa atender esses adolescentes e jovens que estão nas medidas socioeducativas de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Por fim, a nomeação, a falta da nomeação desses cargos na FUNASE está em desacordo com o que é previsto no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. Esse sistema, caros colegas, exige a existência na direção da FUNASE de profissionais dos campos jurídico, político, pedagógico, financeiro e administrativo, o que requer a nomeação imediata desses casos. É pela vida das pessoas que vivem no nosso Estado que nós apelamos para que essa inércia do governo do Estado de Pernambuco ela cesse. E porque é inadmissível que tantos meses se passam e não há justificativa plausível para que quase na metade do ano esses cargos ainda não terem sido preenchidos. Precisamos cobrar isso. Independente de ser deputado da base, da oposição ou independente. É uma cobrança por Pernambuco. E é essa cobrança e esse apelo que venho fazer hoje nessa tribuna. Obrigada.